programa Habita Ação, que promove ações sociais nas comunidades, estará no próximo domingo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Emílio Miotti, no Jardim Santa Lúcia, região do Campos Elíseos, em Campinas. Serão disponibilizados exames de pressão arterial, diabetes e exame de creatinina, além de avaliação odontológica, exame de vista completo e audição, entre outros exames. Além de outros, também será feito aqui exames de pressão arterial, diabetes. O evento acontece das 8 da manhã ao meio-dia, na rua Beata Madre Plácida Viel, número 36. Todas as atividades são de graça. Nosso assunto agora é a lei do pancadão. A guarda municipal, que é responsável pela fiscalização, proíbe o uso do som alto em veículos estacionados em locais públicos, tem enfrentado um desafio aí de continuar na mesma toada e o número de apreensões, já que as reclamações existem. E o nosso contato é com o secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública, Luiz Augusto Bajo. Secretário, obrigado em atender a CBN Campinas. Já te agradeço também pela disponibilidade, se retirou aí de um compromisso para nos atender. Uma boa tarde.
Boa tarde. É um prazer poder falar aí contigo, André, e com todos os nossos ouvintes aqui da CBN, da região de Campinas. Importante sempre discutindo as políticas públicas.
Secretário, como buscar a eficiência, né, quando estão tentando burlar, se é que podemos dizer assim, na tentativa aí de fazer com que a lei não tenha mais o efeito?
Na verdade, se a gente pensar alguns anos atrás, absolutamente não existia nenhum instrumento que pudesse coibir, né, essa atividade do pancadão, chamado pancadão aí, né, que a gente tem na cidade. Esses sons que acabam sendo absolutamente incômodos à população. E normalmente o que se constatava nesses locais é que você tinha um grande aglomerado de pessoas, além do incômodo do barulho, você tem ali em torno disso, normalmente você tem a venda de drogas, bebida, menores. Tinha um dado interessante em São Paulo, que onde saiu, em cada pancadão desse, uma adolescente engravidava. Quer dizer, uma coisa menor ainda, adolescente acaba sofrendo aí os impactos dessa atividade irregular. Uhum. Então, em Campinas, o prefeito Jonas, na época, editou aí uma legislação, né, a partir do projeto da Câmara Municipal, do Recife, editou isso e se dispôs a executar. Quer dizer, chamou a guarda e disse, olha, preciso que isso seja efetivo, não basta você ter a lei, o regulamento, você tem que ter o braço forte mesmo, né, a determinação de fazer acontecer. Isso foi delegado à Guarda Municipal, aí nós criamos aí essas atividades de coibir, né, de ir aos locais onde isso acontecia. E, então, primeiro no momento de repressão mesmo, gente, isso não pode acontecer. Esse pancadão tem uma normativa, exercendo multa, apreensão de veículos. Então, aquilo que era incipiente pela cidade, nós conseguimos combater. No primeiro momento, as apreensões que tem aí eram 300, 400 apreensões ali em um mês e outro. Assim, tinha uma quantidade grande de apreensões. É lógico que com o tempo, eu digo que é antítese, né? Você vai criando novas fórmulas para fugir da legislação. Uhum. O que nós notamos agora é que os pancadinhos, aqueles menores que existiam, são mais simples, você acaba coibindo de uma forma, até pela presença da guarda, independente até de apreensão, que é o que a gente espera, né? Que em algum tempo a apreensão não seja mais necessária. A medida educativa resolveu o problema, né? A primeira repressão, insistência, educação, como foi o cinto de segurança que ninguém usava, hoje todo mundo usa, independente até da repressão, capacete na moto. No primeiro momento você oferece a repressão, mas depois você vai, né, fazendo educação para que as pessoas se sensibilizem e não realizar aquela atividade ou realizá-la corretamente. O que se nota hoje é exatamente isso. O que tem havido de pancadão são algumas coisas mais tecnológicas, maiores, né, que para enfrentar também demanda aí uma estratégia um pouco maior. Não é simplesmente aquele veículo na praça, dois ou três, não. Às vezes tem locais em que isso se envolve em torno de três mil pessoas na praça com essa atividade. Então, quando você tem 2 mil pessoas no local, é evidente que você tem o transgressor ali, mas não tem os 2.000. Os 2.000 tem jovem, adolescente, que está se divertindo ali. Sim. Com aquela atração, né? Então você tem que tomar um certo cuidado para não acabar atingindo aí, mesmo que a regularidade exista, não atingir esses inocentes que estão, de certa forma, se beneficiando daquela regularidade. Então, temos que, o que tem ocorrido aí, no carnaval, nós tivemos um incidente desse, foi ali pela área do Jardim Florença, que tinha ali 2.000 pessoas, nosso pessoal, foi de um incômodo muito grande, acabamos achando a população agradecê-lo, mas é um desgaste muito grande, porque é confronto. Terminamos com quase 40 pessoas na delegacia, para fazer flagrante, para fazer, ou seja, é o que se quer evitar, né? Então, o ideal é que o pancadão não se forme.
A própria ação da guarda, a própria ação da guarda tem que ser diferente, secretário, do que com relação àqueles pancadões do início da lei, com relação ao que tem visto hoje?
Sim, sim. O que se nota é isso. Na verdade, o que a gente tem trabalhado muito é com a questão da inteligência, não somente com a prevenção, porque você vai... Amanhã estão programando o pancadão num local X, com grande divulgação. Você vê que vai ser um evento grande. Se eu chegar nesse evento formado, com 1.000, 2.000 pessoas, eu sei que a população fala, pô, mas você tem que agir. É muito difícil para agir num local desse. O risco é muito grande, as pessoas que ali estão, né? Então, o ideal é que não se formem essas 1.000, 2.000 pessoas. Uhum. A gente chegue antes, né, consiga fazer a apreensão de alguns veículos pela linha da informação, da inteligência. Isso sim, peço da colaboração aí da população, que nos informem onde isso normalmente ocorre ou vai ocorrer, onde está havendo uma divulgação e vai haver esse fluxo, né, que eles chamam muitas vezes, para que a gente possa preventivamente agir. Uhum. Isso quer dizer que conseguimos agir em todos? Não, às vezes não dá, a cidade é muito grande, Campinas é dinâmica, muitas vezes esses movimentos, eles se movimentam, né, esses movimentos movimentam mesmo, ou seja, às vezes está marcado num bairro, na semana seguinte no outro. Eles têm aí algum. Também vão fugindo um pouco da fiscalização.
Quais são esses principais bairros, secretário? Perseguindo. Quais são esses principais bairros que a GM tem se atentado?
Hoje nós temos muita na região do Jardim do Lago, na região ali do Campo Grande, Florense, e tem muitas atividades ali que estão sendo na região dos
Tintos. Secretário, eu tenho até uma questão aqui que é do Adilson, que eu também queria fazer para o senhor, com relação ao seguinte. A Guarda Municipal, ela tem essa atribuição de polícia, ela pode fazer a revista das pessoas? Como que é feita essa apreensão do veículo e como que é constatado esse excesso de som?
Temos duas situações aí que nós temos que separar. Uma é uma característica da legislação urbanística, ou seja, quem tem competência é o município, né, de regular o som que está em área aberta, espaço ao público. Isso e essa delegação do município está com a guarda. Que espaço aberto ao público? Essa praça, nessa rua, isso é legislação municipal, né? O uso inadequado da área urbana. Você tem também aquele som do carro que está andando, que é uma questão de trânsito, não é, ele não está parado fazendo coisa, é aquele carro que passa andando. Isso é uma legislação de trânsito, que a guarda também tem, mas para multa. Né? No primeiro caso é a apreensão do veículo, no segundo caso, o veículo passa andando, parando o alarme da região toda, é uma multa, que eu chamo de pancadinha, né? Pancadão de pancadinha. Esse daí é uma multa de trânsito que, inclusive, a INDEC aplica também. A Polícia Militar aplica e nós também, que é uma multa de trânsito referente ao som excessivo fora do veículo, com o veículo em movimento. São duas coisas diferentes. No primeiro caso, eu faço a pressão no veículo e multa, e no segundo caso, só a multa, porque é uma questão de trânsito. Eventualmente, o excesso disso... Nos dois casos, pode ocasionar um crime ambiental e parar tudo na delegacia. Crime ou, eventualmente, contravenção por conta da perturbação do sossego público. Isso tudo envolve a Guarda Municipal. Né? Em relação ao poder de polícia da Guarda, tem também mais ainda. Né? A suspeita em relação à atividade criminosa que possa estar havendo, seja tráfico de drogas, seja menores, nós atuamos aí sim como verdadeira polícia mesmo. Uhum. Isso em qualquer um desses casos... A Guarda Municipal pode e age.
Chegou até uma outra participação, secretário de ouvinte aqui, questionando a questão de chácaras com festas que varam à noite ou até altas horas da noite. Aí não cabe a Guarda Municipal, teria que chamar a própria polícia, né?
Aí tem dois casos que a gente acaba sendo acionado, porque como nós, vamos dizer, de certa forma, a Guarda tornou-se, né, conhecida em relação à repressão desses incômodos, do barulho, e é verdade. Uma hora da manhã, um som ligado é um negócio insuportável para qualquer cidadão que quer sossego. Então, em alguns casos, nós acabamos recebendo chamada, bares que estão com sons muito altos, uma festa rave, às vezes inadequada. A guarda acaba comparecendo e normalmente em apoio a um outro órgão. Por exemplo, se você tem uma festa acontecendo numa chácara, nesses locais, ela teria que ter alvará de funcionamento. Se ela não tem alvará, ela está irregular. Então a guarda vai junto normalmente com o urbanismo e faz o fechamento desses locais. Fizemos vários dessas festas que tinham em Campinas. Agimos muito preventivamente. Quando descobrimos que ia ter uma festa numa certa chácara, num certo local, a gente conseguia fazer o fechamento daquela festa antes que ela acontecesse.
Tá, só que nunca... Só que num caso, pegando esse como exemplo, secretário, por exemplo, de uma festa em uma chácara, se a pessoa ligar no sábado à noite uma festa, ela não vai conseguir falar com ninguém da prefeitura aí, apenas com a guarda
vai
municipal.
Vai falar no 53. Por isso que nós somos os anjos da guarda mesmo até da noite. Uhum. O que acontece? A gente vai até o local, né, verificado que a chácara não tem alvará, nós também fazemos uma interrupção, porque tem uma irregularidade ali.
Ok.
O problema é que neste momento, dependendo do tamanho da chácara, o tamanho da festa, é muito complicado. De novo, vai virar um confronto. A gente tem que avaliar a situação, até que ponto esse confronto justifica. Se está havendo um crime ali dentro, às vezes você tem tráfico lá dentro. Aí acabou, tem que fazer e ponto final. Uhum. Isso acaba acontecendo, né? Mas quando a gente tem que avaliar também se eu tenho os esforços necessários, se eu tenho a quantidade de viatura, a gente não coloca em risco os homens. Isso tudo tem que ser feito uma avaliação daquele momento do supervisor que estiver na área naquele dia. Às vezes não faz. Uhum. Eu entendo que a população se sente, às vezes, refém, fala, pô, mas ninguém. Às vezes não há condição de fazer. Né? Você tem que fazer uma prevenção em relação àquilo e uma repressão quando possível. Quando não é, você constatar, multar e libelar isso de outras formas.
Agora, secretário, há questões também aí de detenções por desacato mesmo em relação a essas abordagens nos pancadões ou não?
Às vezes o que existe é resistência mesmo em desacato. Às vezes as pessoas, lamentavelmente hoje no Brasil, há um desrespeito enorme em relação à autoridade de uma forma geral. Né? Você vê os casos aí de invasão de escola e tiro, como ninguém respeita a escola, o professor, a autoridade, o policial. Não sei, eu posso falar aí por mim, pela minha infância e adolescência, o guarda da esquina era um sujeito a quem eu respeitava enormemente, morria de medo dele. Né? Hoje faz parecer que o guarda a gente não teria que respeitar, porque os meus direitos são maiores do que o dele. Não é, nós temos os direitos do cidadão iguais e quem faz valer isso é o Estado. Aquele guarda que está ali naquele momento, aquele policial, ele é a figura de representação da ordem do Estado. Uhum. Quando ele é desrespeitado, não é ele que está sendo desrespeitado, é o Estado. Né? É o Estado que a gente vive, é a lei que a gente criou, é a forma que a sociedade em que estamos. Então, isso é o que a gente chama eventualmente de desacato ou até resistência à prisão, que pode acontecer. Porque às vezes o cara não quer entregar o carro dele. Eu vou colocar no guincho e não quero. Fala, não tem jeito, não tem. Neste caso, não tem o que querer. Né? É a ação do Estado que vai ter que ser realizada. Isso é uma legislação específica sobre isso. Ele não deveria ter feito aquele ato. Depois que ele praticou, está fazendo as sanções do ato irregular que praticou. Uhum. E aí não tem jeito. Nós temos que usar o regulamento, a regra e, eventualmente, até a força ou até levá-lo preso se isso for necessário.
Secretário, só mais uma questão aqui que chegou agora de ouvinte. Esse assunto vai longe, né? Se a gente deixar o assunto se estende, porque realmente é algo que incomoda. Tem a liberdade das pessoas,
além
mas também...
Além do pancadão, vira um barulhão.
Isso, porque tem esse lado das pessoas que têm o direito, mas o som é público, o som se expande e aquele que não quer ouvir também acaba ouvindo, é que nem o cigarro. Né? Agora, o ouvinte, o Christian, ele fala o seguinte, é sobre o fato do ruído vir de uma casa e estiver muito alto. A pessoa liga o som do carro dentro da garagem lá, e aí ecoa no quarteirão, né? Há de se fazer alguma coisa ou não é possível?
Tem uma outra... Então, você tem uma contravenção penal aí, que é exatamente o fato de você... Não é o caso do pancadão, que não está em solo público, mas você tem o desrespeito aí ao silêncio, né? Isso sim. E aí outra é uma contravenção penal. Uhum. Não seria o caso, eventualmente, de que poderia haver apreensão do veículo por conta de ser o produto do crime. É uma interpretação possível. Mas que há contravenção penal e ele pode sim ser detido e levado à delegacia por conta disso, pode. Mas é uma medida drástica, né? Quer dizer, o cidadão tem que entender que ele não precisa fazer isso dentro de casa, né? Ele não precisa fazer isso. Né? Então, normalmente, as viaturas, o que eu tenho notado hoje, é que as nossas viaturas vão ao local e na 90% das vezes, o transgressor entende o que está acontecendo. Ele baixa o som, ele desliga, ele diminui a festa, ele consegue se colocar em parâmetros civilizados. Ninguém está aqui proibindo, eu sempre digo, o churrasco do final de semana, né? Aquele sol que você faz de forma civilizada, não é isso que a gente se quer. Às vezes até tem um incômodo ali, daquele aniversário que estão fazendo, mas não é uma coisa contumaz, constante, toda madrugada, de forma insidiosa. É uma circunstância que, às vezes, até a viatura chega ali, negocia, baixa o som, resolve. Quando há resistência, aí não tem jeito, vira um caso criminal. Uhum. Né? Aí você tem que adotar sanções, porque a resistência já não é mais em relação ao vizinho, ao autônomo, é em relação à sociedade e ao poder que o Estado representado naquele guarda.
Nesse caso, pode ligar, pode discar para o 153 da Guarda Municipal.
Então. 153 ou 190, uhum. Né? Tem, mas 153 tem sido regularmente, né? Nós temos atendido, eu noto isso, que chamamos de certa forma hoje para a guarda com respeito em relação a esse tipo de procedimento, mesmo quando não é de nossa competência, seja bar, casa, comércio, e a gente tem agido, né? Tem uhum. agido sempre.
Tá ok. Secretário Luiz Augusto Baggio, secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública, mais uma vez obrigado pela disponibilidade em atender a gente aqui da CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, sempre um prazer falar com todos aí, André, e os ouvintes da CBN. Um grande abraço a Campinas e a região.
Obrigado.
CBN Total.